Com muita alegria que estamos aqui nessa manhã para poder compartilhar a palavra de Deus e quero agradecer de coração o convite, né, e a oportunidade de estar aqui no recreio, já que a gente está falando da igreja em casa, eu posso dizer que eu me sinto em casa, né, aqui com os irmãos. A nossa situação de saúde tem muitos desafios, muita coisa complicada, mas o espírito e o coração estão perfeitamente tranquilos e sintonizados e a gente vai caminhando pela graça de Deus. Eu gostaria, nesse momento, não sei se o meu amigo Francis está aqui ou não, em algum lugar. O Francis é alguém que está servindo a Deus no Iraque, não sei se ele conseguiu chegar, está ali, família, Deus abençoe, muito obrigado. São amigos nossos que estão servindo a Deus. A última vez que eu conversei com ele à distância, falei: Francis, como é que está? Está caindo um míssil aqui do lado de casa, depois eu respondo. Eu falei, tá bom, né? Quando eu crescer eu quero ser crente desse jeito, né? Então orem pelo Iraque. E também eu tenho meu amigo Midana, levante aí, dá um sinal para a gente, Midana da Guiné-Bissau, que a gente tem também apoiado de modo especial. Os irmãos sabem que é um país irmão nosso ali, que fala português, e que tem muitos desafios, né? Um dos projetos que a gente apoia, além do Rota 66 na Guiné-Bissau, para a língua crioula, a tradução também para línguas que não tem nada de Bíblia, né? Então orem por isso. E também no Iraque nós estamos trabalhando para ter o Rota 66 em árabe, para alcançar o mundo árabe. E também na Guiné nós temos muitos casos de meninas novas que fogem de casa porque são meio que forçadas a casar com alguém que serve para ser seu avô. Isso nós temos a influência animista, a influência islâmica, e recentemente nós estávamos ajudando uma que tinha sido, pela própria família, queriam tirar sua vida, e ela se refugiou entre os cristãos, e a gente está tentando ali fazer diferença. Então orem por isso, e que Deus nos abençoe. Eu só queria reforçar, hoje a gente vai ter à disposição o projeto Rota 66, e a Bíblia de Estudo que a gente desenvolveu, com base no comentário do Rota, e que vai estar aí à disposição de maneira especial para vocês ali na livraria, e também o nosso livro Torrentes do Deserto, que é um livro devocional, mas não é um devocional só de reflexão, são experiências reais que aconteceram em lugares diferentes na nossa trajetória. Mas, meus queridos, pensando hoje sobre aquilo que nós estamos refletindo nesse congresso de células, de igreja em casa, eu vou dizer o seguinte: só não se importa com casa quem quer criar caso. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, né? Então, o que que acontece? Eu vou começar lendo um trecho de Atos, capítulo 20, a partir do verso 17. A Bíblia diz o seguinte: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada do que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Quando nós lemos isso, eu me lembro, né, nós já tivemos essa oportunidade no passado de visitar esses lugares, inclusive com a Igreja do Recreio. Mais uma vez eu estava na cidade de Éfeso, e lá em Éfeso alguém falou: professor Sayão, me ajuda aqui, eu quero que o senhor me explique, me mostra aqui, o senhor que conhece a arqueologia, onde é que ficava aqui a igreja de Éfeso. Eu falei assim: que igreja? É a igreja de Éfeso, Paulo escreve aos Efésios, não tem lá Paulo lá, né, em Éfeso? Então, não tem igreja em Éfeso no sentido de um templo. O templo que você tem aqui é as ruínas do templo de Ártemis, de Diana, dos Efésios, que tinha 127 colunas com quase 20 metros de altura cada uma. Mas a igreja primitiva era a igreja que se reunia nas casas. Aliás, para os interessados, essa semana que vem, quinta-feira, em São Paulo, temos um congresso de arqueologia extraordinário com arqueólogos de Israel, da Grécia e do Brasil ali. Depois vocês podem procurar a informação na internet, para quem tem essa possibilidade, é muito fundamental. Mas aí o que, que a gente então começa a perceber? Que a gente já viu, eu vi aqui, vocês estavam agora mesmo, né, mencionando o que a gente tem em Atos 2, versículo 46, Atos 5, versículo 42, e aqui nós vamos encontrar o quê? Paulo, no final da sua terceira viagem missionária, ele vai encontrar a liderança da igreja mais emblemática do seu ministério, onde ele passou mais de 3 anos, em Éfeso. E Éfeso, que é uma cidade extraordinária, os estudiosos falam de 250 mil, talvez chegando a 300 mil habitantes, o lugar mais adequado do ponto de vista portuário era Mileto, que fica pertinho. Então Paulo vai encontrar essa liderança da igreja, e olha que coisa interessante, a igreja primitiva tem uma liderança múltipla e diversificada. Tem pessoas que cresceram na sua caminhada e estão fazendo parte daqueles que são os presbíteros da igreja. E Paulo vai ali reforçar a fé dessa liderança e vai afirmar aquilo que é o evangelho fundamental e vai adverti-los dizendo: olha, vocês vão enfrentar dificuldades, vocês vão enfrentar a presença de pessoas com má intenção, querendo prejudicar o rebanho de Deus. E aí quando ele está falando sobre isso, ele menciona aquilo que já ouvimos de outros textos do livro de Atos, quando ele afirma que ele ensinou, nunca deixou de pregar e proclamar o que era importante, o que era proveitoso, mas ele ensinou tudo publicamente, a gente sabe onde, num lugar chamado Escola de Tirano, onde Paulo reuniu para ensinar gente de todos os lugares, e também, como a gente vê, de casa em casa. Mas aí, quando a gente pensa sobre isso, você fala, mas espera aí, sai aqui, a casa tem alguma energia, tem alguma mística assim? Porque quando a gente pensa na experiência de fé que é encontrada na humanidade, a gente vê que as pessoas acabam pensando sobre isso de uma maneira bem diferente da revelação bíblica. Por exemplo, eu cheguei num lugar na parte sudoeste da Turquia e conversei com algumas pessoas que tinham origem distintas, e alguém me disse: está vendo o fulano aqui? Ele é turco, portanto se é turco, ele é muçulmano, mas o pessoal que tem aquela loja ali é grego, se ele é grego, ele é ortodoxo. Aí eu percebi que naquela parte do mundo, a expressão de fé é praticamente definida por etnia e cultura. Se você nasce naquele ambiente, por definição, você é isso. Em alguns lugares, a sua identidade mostra o que você é, não porque você de fato entendeu, porque você creu, porque você decidiu, é uma questão de etnia. Em outras partes do mundo, a coisa é meio diferente. Você pensa na realidade da fé, especialmente como um lugar assim meio poderoso demais, um lugar onde sai uma fumaça diferenciada, um lugar assim, como não aconselharia o saião, do lugar do ungidão, que vai causar confusão no nosso coração. E aí a pessoa acha, né, que num lugar, que a expressão de fé é visitar e peregrinar santuários específicos. Inclusive eu conheço a história de pessoas, por exemplo, que vão num lugar longe e vão de joelho, né, vão até mesmo tentando dizer: quando eu me aproximar daquele lugar que tem energia diferenciada, aí eu vou estar numa situação religiosa favorável. Já tem outras pessoas que já são mais modernas e já burocratizaram a experiência de fé. Olha, religião tem a ver com fazer parte de um CNPJ, igreja é uma instituição. Igreja é simplesmente uma espécie de ONG voltada para a religiosidade, e a gente então acaba vendo as pessoas muito conectadas. Às vezes até eu tento trocar ideia com alguém, quando eu tenho ideia repetida eu troco com as pessoas, né? E quando a gente conversa, tenta falar alguma coisa sobre o evangelho, a pessoa fala: não, mas eu não quero mudar de religião. O assunto nem é religião, está só tentando conversar sobre um tema interessante. Mas porque tantas vezes as pessoas pensam assim? Quando a gente olha para a Bíblia, o que, que a gente descobre? Olha que coisa extraordinária. A palavra divina, a revelação de Deus. A Bíblia não é um livro de teologia, mas é um livro que traz a história do amor de Deus por nós. Essa revelação se apresenta num ambiente onde as pessoas viviam numa sociedade nômade pastoril, um lugar muito quente, com áreas desertas, cabrinha de um lado, ovelhinha do outro, as pessoas morando nas tendas. Como era um perfil meio nômade, a pessoa desmonta a tenda, vai para um lugar, vai para o outro. Então, uma das coisas mais fundamentais que está no horizonte antropológico dessa sociedade é a gente pensar em abrigo, a gente pensar em moradia para enfrentar as intempéries, as dificuldades e tudo aquilo que marca essa realidade. É nesse cenário que Deus resolve se revelar. E quando Deus se revela, é muito interessante que Deus muito diferentemente do que as pessoas imaginam, e por isso muitas pessoas leem a Bíblia e acabam não entendendo muito bem, porque uma outra forma de pensar em religião é a seguinte: existe um monte de regras do dono do universo que ele passou o limite, e daqui a gente não pode pisar fora do quadrado, porque senão vai dar ruim. Deus funciona mais ou menos assim como o departamento de trânsito. Ele está olhando direitinho para ver se ele pode aplicar multa em todo mundo que deixou o carro fora do lugar. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar a marca dessa revelação de Deus, e ele apresenta as suas diretrizes, que a gente prefere chamar de mandamento, que é as suas instruções para o benefício da nossa vida. Quando Deus começa a fazer isso em Êxodo 20, ele vai dizer uma coisa interessante. Em vez de dizer: pessoal, vocês querem que a vida de vocês não vá dar ruim? Vocês querem ter uma energia especial para garantir tudo dê certo? Vocês querem? Ele diz: não, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. A conversa, ela é relacional. A conversa é de sintonia no seguinte sentido: sabe a galera que é mais conhecida como ser humano, que gosta de complicar o meio de campo? Então, esse pessoal desde o começo faz o quê? Cria caso. Criou caso no Éden, Abel e Caim cria caso de novo, aí chega no dilúvio, cria mais caso, a Torre de Babel. Ou seja, o que não falta, às vezes na sua vida também, olá meu amigo criador de casos, né? Às vezes na própria comunidade da fé, o que não falta é gente para criar caso. Deus entra nesse cenário dos seres humanos confusos e diz: olha, eu quero morar junto com vocês, eu quero passar uma tarde junto com vocês, passar uma tarde em Itapuã, não, passar uma tarde em Canaã, ao sol que arde em Canaã. Eu quero estar junto. E aí Deus faz essa aproximação e falou: para a gente estar junto, vamos formar, vamos firmar aqui uma relação de aliança, vamos fazer uma parceria de amizade. Então Deus passa a viver no meio do povo dizendo: eu tirei vocês do sofrimento, da escravidão, de ideias erradas, porque eu quero estar junto de vocês. Quando Deus faz isso, e é muito legal, aí Deus cria a teologia do Lego. O que que ele faz? Ele faz uma casinha. Tu não te lembras da casinha pequenina que o Senhor ali formou, né? Deus faz isso no tabernáculo, que é uma tenda, onde ele pode residir no meio do seu povo, estar, para que eles pudessem, principalmente, experimentar a presença de Deus no meio deles. E quando Deus se revela, ele diz: o objetivo da vida é que vocês aprendam a amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Vocês tenham essa dimensão dessa relação. E a coisa é tão especial que vocês não fazem ideia. Quando você estuda direitinho a história do tabernáculo e vê o desenho e vê quem faz cada função, você lembra da história do Éden na criação. O tabernáculo é uma retomada do Éden. Inclusive, a função do ser humano era guardar o lugar, e a função do sacerdote no tabernáculo é guardar também. A água do tabernáculo evoca aquilo que você vê das águas do Éden. O próprio conceito da menorá tem a ver com a árvore da vida. A própria arca da aliança feita de madeira da acácia evoca para a gente aquilo que é a árvore que a gente não tem mais acesso, porque nós estamos afastados da glória de Deus. É tudo muito espetacular. Então a gente percebe que essa caminhada bíblica tem a ver com Deus querendo estar junto de você, Deus principalmente querendo o seu coração, Deus querendo esse universo relacional extraordinário. E essa realidade se articula na Bíblia, e quando a gente viaja no tempo e chega no Novo Testamento, e você vai ver a bendita pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Redentor, a gente lê e vê o texto dizendo: o Verbo se fez carne, e o Verbo veio morar com a gente, ele armou a sua tenda aqui, ele tabernaculou. Esse verbo esqueneu do grego tem esse sentido, para a gente ver qual que é a essência da fé. Quando a gente compreende isso, a gente vai ver, olha, sabe de uma coisa? Ter um espaço para a gente se reunir, para adorar a Deus e para ter comunhão é legal, mas o espaço é só um espaço, ele não tem energia sagrada. Quando a gente observa isso, as coisas que fazem parte da experiência religiosa, elas têm um lugar muito secundário em relação a isso que é tão fundamental e especial, que tem a ver com essa presença divina que articula a presença de comunhão e de realidade em relação uns aos outros. Por isso que quando a gente olha para o ministério de Jesus, não sei se você já percebeu isso, muitas das coisas mais importantes que Jesus fez foi dentro de uma casa. Jesus está na sinagoga de Cafarnaum, terminando a reunião do Shabat na sinagoga, depois de explicar a palavra de Deus. Marcos capítulo 1 diz que ele sai da sinagoga e vai diretamente à casa de Pedro. Ali ele tem, né, essa, vamos dizer assim, sabe aquele negócio de você terminou o culto de domingo, você fala, vamos almoçar lá em casa? Essa foi a pegada. Jesus vai então e chega lá, a sogra de Pedro está doente, e como você sabe, Jesus cura dentro da casa. É interessante como Jesus vai curar, como ouvimos já aqui, o paralítico de Cafarnaum. Em muitos momentos do ministério de Jesus, contra uma ideia holofótica, muita gente se decepciona com Jesus por causa disso, porque Jesus não aparece nos centros religiosos mais importantes, Jesus não está lá em Jerusalém para, vamos dizer, vender o seu programa messiânico. Jesus vai principalmente agir na vida de pessoas e principalmente dentro de casas. Agora, a coisa mais espetacular e que para mim chama atenção, e a gente não, nem sempre observa isso, é quando você começa a ver o desdobramento da missão, a proclamação do Evangelho, a necessidade de anunciar que a salvação tinha chegado e estava disponível a todos os povos da terra. Quando esse caminho se define, a gente chega no primeiro momento crucial, é a história de Cornélio. Pessoal, imagina só, e o que que tem na história de Cornélio? Casa e mais casa. Primeiro, o Pedro vai na casa do Simão Curtidor, não é curtidor de rock, hein? Curtidor de couro, não confunda as coisas. E aí ele está lá e Deus dá uma visão extraordinária e manda ele ir para um lugar que ninguém na posição dele queria ir, porque Pedro foi educado na tradição judaica e ele teria que ir para Cesareia Marítima. Cesareia Marítima é a capital romana da Judéia, lá só tem a galera desse mundo greco-romano que não entende os costumes judaicos, e o pessoal tem uma série de coisas assim que tornam facilmente um judeu na condição de alguém puro. E o Pedro fica meio assim assustado, ele faz a viagem, chega lá por direção de Deus, e se você for olhar direitinho lá em Atos capítulo 10, especialmente versículo 25, surge todo o impasse de, será que eu posso entrar nessa casa? Dá para entrar nessa casa? E você sabe que tem todo mundo dos dois lados, que quando você não entrar direito, ou entrar na casa, vão criar caso porque você entrou na casa. Sempre vai haver o pessoal dizendo, não, olha, você não pode entrar nessa casa. Aliás, Jesus, né, vai na casa de um fariseu, lá em Lucas 7, né, chega uma mulher lá, e você vê que naquela casa só tem gente querendo criar caso. Aqui também, Pedro corre um grande risco, inclusive o risco é tão grande, que depois ele tem que ir para Jerusalém explicar o que estava acontecendo, porque como assim você entrou na casa desse pessoal que não sabe das coisas, e agora precisamos criar um caso para você não entrar mais na casa. E aí Pedro então abre, quebra-se uma barreira extraordinária, séria, complicada, para que o evangelho avance e entre na casa de quem precisa entrar. Não tem templo, igreja perseguida, perseguida pelos poderosos da religião dominante de Jerusalém, perseguida pelo Império Romano, que vê nessa expansão uma ameaça para o seu domínio político e econômico, rejeitada por muitas pessoas, a igreja vai poderosamente de casa em casa. Atos 16, finalmente temos aqui, oh, presta atenção, inicialmente essa salvação divina estava restrita ao mundo judaico. A primeira vez que ela cruzou uma fronteira significativa, que marca o início da sua história, foi exatamente em Cesareia, que a primeira vez alguém totalmente gentílico recebe a salvação, e isso exigiu uma atitude de entrar na casa que alguém dizia que não era o caso. Quando chega em Atos 16, é a primeira vez que o evangelho vai chegar na Europa. Paulo nem queria ir para a Europa. Paulo estava tentando ir para a Ásia Menor, tentando ir para a Mísia, o Espírito de Deus impediu. Então o homem da Macedônia pede para ele chegar para o lado de lá. Então Paulo vai ser encaminhado para a importante e valiosa cidade de Filipos, que era uma colônia romana. E quando ele chega lá, adivinha só, tudo vai acontecer por causa de uma casa. Qual é a casa? A casa de Lídia. É tão bonito, você dá uma olhada em Atos capítulo 16 direitinho, você pode ler o começo da história, ler o versículo 15, depois você lê no verso 40 também, tudo. Quem é Lídia? Uma empresária bem sucedida, imigrante, que veio da região próximo da Ásia Menor, da localidade chamada Lídia, por isso que ela tem esse nome, talvez nem fosse o seu nome de nascimento, e ela então vai para Filipos, fica interessada no Deus que se revelou a Israel, a cidade nem tem comunidade judaica, e ela então ouve ali o evangelho trazido por Paulo, e se torna a primeira pessoa em terras europeias no norte da Grécia a receber a salvação em Cristo Jesus. E é tão bonitinho no final, porque ela diz, ó, se vocês me consideram uma crente do Senhor, venham ficar na minha casa. E depois, quando se converte, o carcereiro, que também recebe a fé em Jesus, eles ali estão celebrando depois na casa de Lídia. Então, a história missionária, aquilo que se articula no Novo Testamento, tem toda essa dimensão fundamental de se reunir numa casa. E eu, caminhando para a gente se dirigir na direção da conclusão, as coisas mais emblemáticas, poderosas e significativas da fé, quando a gente vê na própria história de Jesus, elas são marcadas exatamente por essa realidade caseira. Um dos fatos mais significativos, a gente conhece muito bem, Jesus, quando vai ser preso, na ocasião da Páscoa, eles estão todos juntos comemorando na casa esse momento especial de libertação. E tudo acontece depois dessa cerimônia nesse ambiente particularmente conectado, relacionado, e o centro da história se dá nisso, que a gente não observa com facilidade. Mas para mim o evento mais talvez emblemático vem depois da ressurreição. Porque depois da ressurreição, os discípulos não estão esperando muita coisa. E um dos episódios mais extraordinários se dá no caminho de Emaús. No caminho de Emaús, Jesus está andando com eles e eles começam a conversar no caminho. E aí Jesus chega e pergunta, né? Olha o lado brasileiro de Jesus aí, né? Jesus chega e conversa com ele e falou: escuta, você não está sabendo as coisas que aconteceram em Jerusalém recentemente? Aí Jesus pergunta: que coisas? Olha nós aí, ó. Que coisas, Senhor? Que foi que andou acontecendo? Me conta, né? Que é? Não, porque Jesus de Nazaré, conforme falaram os profetas, aconteceu que os nossos líderes entregaram ele e tal, para não sei o quê. E eles conversam o tempo todo e ninguém entende nada. Enquanto eles estão fora da casa, não acontece nada. Quando Jesus fez como quem ia adiante, e os dois ali de Emaús viram: escuta, Senhor, já está tarde, o Senhor não quer entrar, vamos tomar um lanche, que tal um café, vamos comer alguma coisa. Aí Jesus entra, e só na hora que eles estão juntos, que eles estão em comunhão, e na hora em que Jesus partiu o pão, é bonito demais isso, abriram-se os olhos deles e eles reconheceram o Senhor. Sabe onde é que a gente reconhece o Senhor? Junto com os outros. Sabe como é que a gente reconhece? É no partir do pão. Sabe como é que aquilo que a gente precisa aprender de Deus teologicamente, aquilo que tem que inspirar o nosso coração, ganha um corpo diferenciado e absolutamente significativo? É quando nós estamos juntos na casa, na presença do Senhor e na presença dos irmãos. E interessante que naquela hora o Senhor desapareceu da vista deles. Portanto, meus queridos, o que, que eu quero ressaltar para a gente aqui? Além da gente pensar nessa realidade que a gente chama, né, de método de crescimento, eu tenho a impressão que algumas pessoas pensam assim: olha, não, esse negócio de casa é apenas uma estratégia, isso aí é apenas uma maneira da gente perceber qual é o desdobramento pragmático que a gente vai ter. Não se trata disso, não é só uma espécie de organização no Excel, não é só uma coisa que está sujeita a uma análise de perfil prático simplista, não. Isso é o coração do Evangelho. Sabe por quê? Porque quando a gente está junto com um grupo pequeno de pessoas, esse ambiente interno, esse ambiente de casa, primeiro, a gente tem esse destaque desse elemento fundamental da fé, que não é uma filosofia, não é um conjunto de ideias complicadas e que tem a intenção de regular o comportamento humano pela força, não. O foco é relacional. Além de ser relacional, a diferença muito grande é que a gente tem uma relação de proximidade. Essa conexão intersubjetiva, ela é absolutamente significativa. Casa é um ambiente de acolhimento. Boa parte das pessoas não está bem internamente, e uma das razões porque elas se sentem distanciadas, rejeitadas, avaliadas e de alguma maneira colocada num patamar diferenciado de distância de quem poderia reconhecê-las de alguma maneira. E o contexto da comunidade da fé é de acolhimento. Veja, por exemplo, o papel de Paulo na vida de Barnabé. Quando Barnabé, né, desculpa, de Barnabé na vida de Paulo, quando Paulo se converte, todo mundo era muito crente, mas não muito, vai que o homem não converteu direito, e aí o Barnabé dá cara para bater, ele vai chegar junto. Então esse elemento tem uma outra dimensão, preste atenção, especialmente hoje, antes de uma pessoa acreditar no que você tem a dizer, ela precisa confiar em você, e para alguém confiar com você, ela tem que ter o mínimo de conexão e relacionamento, porque aquele negócio, você viu? Né? Como é que o negócio funcionou com fulano? Pois é, só na hora que a gente começou a trabalhar junto, é que eu conheci a pessoa. Bom, agora deu ruim, Então, esse momento, a casa tinha esse foco. Você sabe que até hoje no Oriente Médio tem um negócio tão forte que é originário dessa cultura, chamado cultura da hospitalidade. Hebreus reforça isso, reforça de tal maneira, dizendo que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Essa ideia, eu tive um grupo de conhecidos meus que foi para um país do Oriente Médio, e quando chegaram lá, ainda mais a galera sabendo que era, o pessoal era brasileiro, o pessoal queria vender a televisão para poder recebê-los melhor. Olha que coisa impressionante. Então, esse ambiente de acolhimento, esse ambiente onde se oferece sustento, eu só vou dizer uma coisa perigosa, uma coisa boa da gente ir na casa dos outros para uma célula é que tem comida boa, não é mesmo? Quem foi abençoado, levante a mão, assim, nesse sentido, né? Inclusive eu conheço gente que, inclusive a pessoa até, o que vai ter hoje, né? O que o pessoal fica mandando no grupo do Zap para saber o que vai ter, dependendo da comida aparece um grupo maior, mas nós vamos orar por essas pessoas que, em vez de estar no Monjaro, estão no Manjari, aí é outra história. Nesse ambiente a gente tem a possibilidade de ter uma relação de intimidade fraternal, conexão com outra pessoa, é a oportunidade de compartilhar, de abrir o coração, é um momento de interação. A gente tem tudo nisso aí, o que a gente pode chamar de uma conexão prolífica extraordinária. Meus queridos, preste atenção, não dá para a gente ser igreja só desse jeito, só na reunião maior, só cantando juntos, só ouvindo a explicação, a reflexão da palavra de Deus. É necessário essa sinergia que vem desse relacionamento pessoal, que inclusive faz com que as pessoas cresçam em termos relacionais. As pessoas podem conversar e digerir mais adequadamente o que eles precisam aprender, e finalmente as pessoas têm a oportunidade de desenvolver os seus dons e os seus serviços. Você chama uma pessoa nova na fé para ele vir aqui na frente dar uma palavra, o sujeito começa a falar em línguas na hora, é arrebatado, cai no chão porque ele fica apavorado, né? Eu me lembro que tinha gente que a gente chamava, a pessoa tinha tanto medo que ele não enxergava direito, ele tirava o óculos para conseguir falar, porque ele não via ninguém mesmo, aí tinha coragem, né? Então, a coisa, ela é absolutamente fundamental. E eu posso dizer para vocês o seguinte: Deus, na sua bondade e misericórdia, me permitiu andar por muitos lugares desse mundo. Eu estive em 65 países desse mundo, em lugares onde o evangelho tem sido muito perseguido. E a coisa importante, o que é que mediante a opressão da liderança política ali, essas comunidades acabaram sendo proibidas de funcionar. As igrejas publicamente não existem, mas elas existem apenas nas casas. Eu participei de células de pessoas perseguidas assim. Eu tive uma experiência num ambiente na Ásia que aquilo mexeu muito comigo, porque eu fiz uma reunião com pessoas assim que não tinham essa liberdade, e a gente perguntou o que eles queriam. Eles falaram: a gente quer estudar tal livro, assim, um livro de Efésios, inclusive Efésios 2:19, o termo que tem lá fala que a gente faz parte da família de Deus. Essa palavra família vem da palavra oikos, que é casa, que na verdade não tem a ver com simplesmente, né? É a ideia de a todos aqueles que fazem parte de uma casa, é um negócio mais amplo. E aí, quando a gente estava lá, esse pessoal, a gente quer aprender Efésios, meus irmãos, a gente ficou das 8 da manhã até as 6 da tarde. E aí, quando deu o horário do almoço, o pessoal falou: professor, vamos sair com a gente aqui para o senhor comer. Eu falei: mas e eles? Ah, não, eles tiraram o dia para aprender, eles não querem comer, eles vão jejuar hoje. Aí eu baixei a cabeça, falei: pois é, Sayão, você não quer se converter hoje, não? Você ainda tem chance, quem sabe? E aí eu vi a vitalidade, a disposição, o coração, e eu vi isso em lugares diferentes do mundo. Portanto, a nossa mensagem nesta manhã é: você precisa fazer parte dessa realidade. Você, em vez de ir à igreja apenas, você precisa ser igreja. E ser igreja significa ser nessa dimensão familiar, nessa dimensão adequadamente daquilo que envolve os grupos caseiros. Então, o desafio para nós, mediante toda essa compreensão, porque é tão espetacular, porque mesmo o templo, mesmo o lugar que é dedicado a Deus de maneira especial, Deus podia dar um jeito de chamar isso de alguma outra coisa. Deus podia chamar: aqui está o grande santuário. Deus podia chamar isso: olha, aqui está, como a gente aprendeu a chamar, a grande basílica, a grande catedral, a grande... Mas não, em todos os momentos, quando nós temos um espaço dedicado a Deus, isso é chamado de casa do Senhor. O desejo do salmista no final do Salmo 23, depois de entender quem Deus é, o que Ele faz, ele quer estar na casa do Senhor para sempre. E quando a gente vai ouvir Deus falando do seu projeto de redenção, Ele prefere escolher a mesma palavra para dizer que existe uma casa de Davi, que vai trazer o filho de Davi para trazer salvação. A palavra escolhida é casa, para enfrentar todo mundo que quer criar casa. Então, você está convocado hoje. Primeiro, veja a possibilidade, abra a sua casa, seja uma casa de Lídia, seja uma casa de bênção para fazer diferença no reino de Deus. Segundo, você pode sim, com os dons que Deus deu, você tem tanta capacidade, tem tanta coisa que Deus deu na sua vida, seja você alguém que lidere, que abra espaço, e que você tenha a capacidade de apresentar os seus dons e venha fazer diferença de maneira fundamental e brutal. E finalmente, a gente, todo mundo precisa estar numa casa, numa célula. Talvez alguns que estão lá longe vão poder, como nós temos na nossa própria comunidade, gente que faz parte de uma célula que a gente só consegue encontrar online, pronto, pelo menos é alguma coisa. Mas faça parte dessa realidade de maneira muito especial. Para encerrar, eu queria dizer uma coisa que me chama a atenção. Anos atrás, eu estava conversando com alguns estudiosos do mundo hebraico, né, que é uma área de atuação, de reflexão minha, e aí eu perguntei para eles, assim, para esses estudiosos: escuta, o que que é o tesouro maior que a tradição hebraica, judaica, baseada na Bíblia, tem para apresentar? Aí ele disse: olha, a gente tem tanta coisa, a gente tem, né, o nosso rolo da Bíblia com a Torá, o Antigo Testamento todo lá, a gente tem a coletânea da discussão que os sábios trouxeram através da história, a gente tem as diversas sinagogas no mundo, a gente tem o Templo de Jerusalém. Só que a coisa mais significativa e importante que existe para a gente é o momento de encontrar com Deus, que é o nosso Shabat. E eu falei: por quê? Porque o Shabat ninguém pode roubar. Quem? Alguém pode destruir seu templo, sua sinagoga, queimar sua Bíblia, acabar com o seu lugar de reunião, pode até matar as pessoas, mas quem é que consegue roubar o Shabat? Onde, né? Cadê? Como é que você rouba o templo? Isso não é possível. Pois é, meus queridos, onde é que está a nossa fé? Como nós ouvimos hoje, se um dia a intolerância que já existe forte no mundo chegar sobre nós, podem destruir os templos, podem queimar os seminários, podem confiscar as Bíblias, podem fazer qualquer tipo de coisa, mas quem é que leva a fé vivida no âmbito do interior, da sua família, dos seus amigos? Essa realidade é inviolável, ninguém consegue acabar com o cristianismo verdadeiro. Portanto, 3 séculos a fé cristã funciona sem templos, e ela cresce de uma maneira extraordinária. Cresce no mundo hoje, nos lugares exatamente onde a estrutura é mínima, e curiosamente decresce nos lugares onde nós temos muitos templos, muitas catedrais e muita coisa externamente, aparentemente ligada à fé cristã, onde a gente não observa essa mesma realidade. Encerrando, muitos anos atrás encontrei um irmão numa reunião internacional, esse irmão da Etiópia. E eu falei para ele: como é que vai a igreja lá? Ah, graças a Deus tem crescido muito. Mas como é que é? Cresceu como? O que aconteceu? Não, olha, há tantas décadas atrás, a gente tinha um grupo de 100 mil cristãos evangélicos no nosso país. E aí veio a perseguição, tomaram os nossos templos, expulsaram todos os missionários estrangeiros, apreenderam as nossas Bíblias, proibiram toda a realidade externa, e a gente ficou só a gente com aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida, no nosso coração, na nossa família. Depois de algumas décadas, a perseguição forte foi retirada. E aí eu falei: mas então, o que aconteceu? Vocês não tinham dinheiro, vocês não tinham Bíblia, não tinha missionário, não tinha seminário, não tinha templo, não tinha nada. Como é que ficou? Hoje nós somos 10 milhões. Cresceu 100 vezes por causa daquilo que é a essência da fé. Não crie caso, não faça parte daqueles que não estão em sintonia, mas abra sua casa, seja parte dessa casa, lidere essa casa. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração nesta manhã.